Glória a Deus. Eu quero falar sobre essa fé, mas não essa fé apenas que mudou a vida do paralítico ali, do pedinte de esmola. A fé que mudou Pedro. Porque esse mesmo Pedro que nós lemos, que ele falou, não tenho nem prata nem ouro, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Esse mesmo Pedro que estava indo para a oração, estava indo orar, buscar a Deus, foi o mesmo Pedro que foi chamado lá na pescaria, que viu sinais e maravilhas, que tomou dura de Deus, tomou dura de Jesus, e esse mesmo Pedro que na hora que o calo apertou, negou Jesus. Esse mesmo Pedro, agora, ele está ali, cheio de fé, convertido, com uma outra vida, com um outro entendimento, com uma outra perspectiva, um outro cara, no mesmo cara, por quê? Por causa da fé dele. Então, muitas vezes, nós estamos esperando que alguma coisa nunca tenha dado errado na vida da gente, para que a fé se manifeste. Não importa o que deu errado na nossa vida, não importa onde fraquejamos na fé, o que importa é que nós temos hoje uma oportunidade de mudar e fazemos como Pedro, não mais viver raquíticos da fé, mas vivemos como pessoas cheias do Espírito Santo, que tem uma palavra de destino, tem uma palavra de fé, que traz uma responsabilidade. O cara pediu dinheiro, ele não pediu para ser curado, hein? Ele pediu dinheiro. Tem gente que está pedindo coisas e a gente tem o poder de dar uma palavra para ele, tem o poder de inspirá-lo, tem o poder de mudar a história dele, e a nossa fé não faz isso. A nossa fé, ela fica escondida, ela fica guardada, como se não existisse essa fé. Ei, eu vim dizer para você, coloca a sua mão aí na sua boca, aí, a sua mão na sua boca. Eu vim declarar que a sua boca tem poder na palavra de Deus. Dá um aplauso a Jesus, você tem que liberar. Alguém chega para você e diz assim, eu estou passando uma luta. Aí você fala assim, todo mundo passa a luta. É difícil. Aí a pessoa sai do seu lado, vai embora, e você ficou com aquela sua fé ali. Aquela sua fé, o máximo que ela conseguiu fazer foi, tá difícil, né? A vida tá difícil para as pessoas. Agora veja você cheio do Espírito Santo. As coisas estão difíceis? Estão. Mas eu tenho um desafio a fazer. Hã? Deus pode mudar isso. Hã? Mas como? Nós vamos fazer uma campanha. Nós vamos orar. Eu vou orar aqui agora. Eu vou te ligar. A gente vai na igreja. A gente vai buscar a Deus por essa causa. Eu posso ir lá fazer uma oração na sua casa? Olha a fé de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Agora, olha a fé de uma pessoa que frequenta a igreja. É verdade, né? Se o pastor estivesse aqui, ele podia orar por você. Mas essa hora ele está ocupado, né? Mas é isso aí, meu filho. A vida é assim mesmo. Uma hora melhora. Você está aqui? Faz sentido ou não faz? Então são pessoas que têm uma fé, mas a fé ela está escondida, ela está no freezer. Escute, a sua fé é um agente de mudança na vida de outra pessoa. Pedro chamou a responsabilidade para ele. Pedro não transmitiu a responsabilidade para ninguém. Às vezes nossa fé, ela está assim, sabe? A gente não dá um telefonema. O que será que custa a gente convidar um amigo? Procura um amigo que está sofrendo. Porque Jesus falou, eu preciso, é os amargurados que vêm buscar. Quem está bem não está muito aí para Deus, não. E chega uma pessoa, está trabalhando, a família dele está passeando e tal. Obrigado. Está passeando, aí você fala assim, vamos lá na igreja, dentro da cabeça dele, pela falta da revelação, ele fala assim, eu vou fazer o que é lá, eu tenho tudo. Como se só viesse aqui os ferrados e os lascados. Então na cabeça dele está assim, por isso que a Bíblia fala, é melhor uma casa onde há luto, do que onde há fartura de carnes. Porque você chega no luto, está todo mundo quebrantado, você fala assim, olha, vamos buscar Deus lá. Ah, mas lá na sua igreja fala com mortos? Não, lá até ressuscita mortos. Ah, é? É, vamos lá. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém ou não? Agora, se você não entender isso, eu não estou aqui, nós não fizemos esse projeto para tirar você da sua casa. Foi para fortalecer sua fé. E a sua fé, ela é fortalecida com acúmulos de testemunhos. Se eu te perguntasse, eu não vou fazer isso, mas se eu te perguntasse, qual testemunho que você tem de ter sido um agente transformador de vida? Será que você teria esse testemunho? Será que você teria um nome a dizer que a vida dele foi mudada porque você chamou a responsabilidade para você? Será que você teria um nome? Não é para oprimir você, é para mexer e despertar você, amém? Porque quando você, imagina só, uma pessoa chega amanhã no seu trabalho, você ouviu essa palavra, e ela chega amanhã e fala assim, eu não sei como é que eu vou fazer, eu estou para resolver aquele problema lá e tal, e até agora eu não consegui. Você fala assim, vamos orar agora? Você fala, vamos orar agora? Rapidinho aqui, Pai, obrigado, porque o Senhor colocou um problema e eu sou um agente de mudança. Eu profetizo em nome de Jesus que essa pessoa vai resolver o problema dela para a glória do teu nome, para que ela saiba que tu és Deus. Acabou. Deus abençoe, pode resolver esse negócio. A pessoa volta e fala, você não acredita. Resolveu. Aí você fala assim, então, agora nós vamos na igreja domingo, que nós vamos lá agradecer ao Senhor, porque Ele atendeu a sua oração. Pelo amor de Deus, será que para isso a gente precisa fazer 5 anos de faculdade? Será que para isso aí a gente precisa participar de uma série de mensagens de 48 semanas? Ou será que a gente só precisa estar cheio do Espírito Santo? Você está aqui ou não? Eu não estou falando isso. O ano passado, eu estava chegando de um culto de Páscoa. E tinha uns ovos de Páscoa no carro, de chocolate. E eu fui, cheguei para o porteiro assim. E aí eu falei, irmão, leva para o seu filho. Aí ele falou, eu não tenho filho. Eu falei, mas não tem filho porque não quer, você não tem filho porque não tem esposa, tem filho porque não faz. É 3 opções. Não, não, a gente está tentando. Eu falei, então em nome de Jesus, leva, come e pela fé, na Páscoa do ano que vem, eu vou dar um ovo para o seu filho. Chegou na Páscoa desse ano, o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Ele está sem filho ainda. Então agora acabou a minha vida agora. Então agora eu não faço mais isso. Então agora eu pego a minha fé, enfio no bolso e vou viver uma vida medíocre na igreja. Você está aqui ou não? Você está entendendo o que eu estou te falando aqui ou não? Então aquele que de repente teve a oportunidade de orar por alguém e ele orou e não aconteceu, ele falou, não interessa, eu sou um agente de milagre. Por onde eu passar e tiver uma demanda, eu tenho uma palavra. O meu problema não está em cuidar da reputação de Deus, o meu problema está em praticar o que eu aprendi. Você está aqui ou não? Está fazendo sentido ou não? Tem gente que está um ano inteiro, não conseguiu falar do amor de Deus. Essa semana a gente vai ter alguns desafios, mas eu ensinei aqui, manda um áudio para alguém do que Jesus fez na sua vida. E as pessoas vêm vindo, e eu, não, eu confesso, a Bíblia fala que nós somos ensinados. Agora a Bíblia fala que se a gente não pratica, sabe, a igreja, a salvação, meus amados, presta atenção. A salvação, a igreja, ganhar o mundo para Jesus, tem a ver com a gente. Não tem a ver com um A ou com um B, não tem a ver com uma igreja, tem a ver com a gente. E pessoas que não praticam essa fé, elas estão se tornando obesas espirituais, que muitas vezes estão olhando a crítica, estão olhando o que não presta, estão olhando o que não deveria olhar. Por quê? Porque não está tendo experiência. Você está entendendo aqui? Está fazendo sentido ou não? Primeira coisa desse texto que nós lemos é que a sua fé, ela está conectada aos lugares que ela te leva. Pedro tinha mudado de cabeça, ele estava indo orar. Era um cara que ele poderia ter falado o quê? Eu larguei mão de tudo, pisei na bola. Não, Jesus chamou ele e falou, Pedro, vamos começar de novo. Você tropeçou. Aonde que está a marca do seu pé? Quando você vê aqueles filminhos de investigação, a poeirinha no pé detecta onde ele teve. Aonde está a marca no seu pé, por onde você tem passado? Às 3 horas da tarde eles estavam indo para o templo. Ô, gente, será que todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, estamos entendendo o que é a nossa fé? Estamos entendendo o que foi o sacrifício de Cristo na cruz? Estamos entendendo que a partir do momento que o meu nome, o seu nome foi escrito no livro da vida, naquele momento, quem tem o nome escrito no livro da vida? Naquele momento você tem a obrigação de escrever outros nomes. É isso que a gente, domingo eu vou falar muito sobre isso, vida saudável. Cristãos saudáveis, eles estão influenciando, eles estão falando, eles estão conectando, eles estão contaminando para o bom sentido. Quem está aqui? Agora, quando uma pessoa não está saudável, tem alguma coisa que não está batendo. Olha só, é interessante que muita gente tem para manter o estado que a gente se encontra, mas são poucas que assumem a responsabilidade de nos mudar em Deus. Muita gente passava ali, jogava uma moeda. Hoje eu saí do supermercado, me deram um real de troco, eu dei para uma pessoa dessa, ali. Mas são poucas as pessoas que muitas vezes despertam a mudança. Mas eu também não quero oprimir você, que são poucas as pessoas também que querem mudança. Porque na igreja não tem ninguém pedindo esmola, não tem ninguém para ali, tem gente que não quer mudar. Ele está ouvindo, ele está ouvindo, ele está ouvindo, ele está ouvindo, mas ele não quer mudar. Ele está achando que vai acontecer alguma coisa um dia que vai fazer com que ele mude. Não, é a decisão dele. Eu gosto da parábola do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele caindo em si. Eu não sei você, eu já tentei ajudar quem não tinha caído em si. É muito desgastante. É muito desgastante, porque você fala, vamos, não. Ah, hoje para mim não dá, estou indo jogar bola. Hoje para mim não dá, teu aniversário. Hoje para mim não dá. Vamos, você não está vendo esse problema que você está vivendo? Você não está vendo essa luta que você está passando? Por que, que você não faz algo em Deus? Por que, que você não faz algo para Jesus? Ah, eu vou ver, semana que vem você me lembra. Então... não é isso. Deus te chamou para mudar vidas. Fala para quem está do teu lado, Deus te chamou para mudar vidas. É isso que a gente está fazendo aqui essa semana. Fortalecendo a fé para quê? Para suportar. Nós estamos fortalecendo a fé para suportar. Quando a gente vai ficando mais velho, precisa de ter mais músculo para quê? Para suportar, senão cai tudo. Você está aqui ou não? Aprenda o que pensamos sobre o que Deus quer ou sobre que... quem ele é, não muda nada na vida dele. Fica pensando muito, pensando. O que muda é na nossa vida a gente entender o que ele deu, o que, que ele quer. E praticar. Não precisa. Veja só, sei, cada caso é um caso, é verdade que umas pessoas demoram mais um pouquinho, outras demoram menos. É verdade. Mas essa verdade tem a ver com escolha. Sim ou não? Sim ou não? Essa verdade, ela é verdade, mas essa verdade tem a ver com escolha. E muitas vezes nós estamos esperando que algo transcendental aconteça. Já aconteceu o dia que eu entreguei minha vida a Cristo. Quem entregou sua vida a Cristo aqui? Quem é de Jesus? Então acabou, nós não temos desculpas mais. Nós somos esse agente, o Espírito Santo passou a habitar em nós. O Espírito Santo não habita aqui dentro, ele habita aqui dentro. Coloca a mão no seu peito e diga, ele habita aqui dentro. Agora, por que que muitos de nós não mudamos? Como pode? Não é a vacina que funciona bem para uns e mal para outros, não. Não. Entre o lugar que você está e o lugar que a sua fé quer te levar, vai haver obstáculo, claro, é. Claro, entre o lugar que você está e o lugar que a sua fé quer te levar, vão haver obstáculos. Primeiro que o inimigo de nossas almas não quer mudança na nossa vida. Ele não me quer aqui. Ele não me quer, ele não me quer casado. Ele não me quer um bom pai. Ele não me quer um bom ser humano. Ele me quer destruído. Ele me quer causando problema na sociedade. Ele me quer destruindo um lar. Ele me quer isso. Ele quer isso você também. Por quê? Porque Jesus falou, ele veio para roubar, para matar e destruir. Então não adianta nós acharmos que agora o mal saiu da nossa vida. Ótimo. Mal saiu, glória a Deus, estava cheio de mal, o Espírito Santo entrou. Mas e agora? Agora eu preciso estar cheio do bem. É uma coisinha simples. Então agora eu preciso mudar meu comportamento, porque eu preciso fortalecer minha fé. Agora eu preciso mudar meus ambientes. Pedro, quando ele negou Jesus, ele voltou a pescar. Jesus foi lá e teve aquele momento, na brasa, peixe na brasa e tal. Agora, quando Jesus tem aquele momento com Pedro, E Jesus vai, agora Pedro vai para a igreja. E o interessante, o mendigo que recebeu a bênção lá de sair andando, aquele paralítico, de sair andando, saltando, ele vai para onde? Ele vai para a igreja. Porque a sua fé tem que andar junto com os seus ambientes. A sua fé tem que andar junto com as práticas daquilo que a sua fé tira de você. Então agora ele louvou a Deus e ele foi para a igreja. Tem gente que louva a Deus a bênção e vai embora, porque ele só queria a bênção. Você está aqui ou não? E essas pessoas, elas não é que elas vão embora, elas ficam aí, ó. Tem problema? Para mim não, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu quero sim, o que Deus fez na minha vida, eu vá fazer na vida de outro. Esses dias eu me peguei pensando, né? Às vezes você está assim pensando, poxa, aconteceu isso, né? Aconteceu aquilo e tal. Hoje são 15 anos, uma luta, né? Mas peraí, eu comecei a ver quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas nesses 15 anos. Quantas pessoas estão sendo empoderadas nesses 15 anos? Aonde será que vocês que estão vindo aqui estariam se não fosse há 15 anos atrás a gente ter sido liberto e Deus nos chamado e a gente voltado? Aí eu comecei a ver que o que tem de ruim é muito pequeno perto do que tem de bom. E por mais que a gente tenha algo de ruim nessa terra, nós temos uma eternidade garantida com Ele. Então só a eternidade já paga o preço de qualquer sofrimento nessa terra, no nome de Jesus. Só a eternidade. Acabou. Acabou. Ah não, mas eu não acredito na eternidade. Sua fé está fraquíssima. Precisa ler Bíblia. A cena é, vem cá, do paralítico, vem cá, tem uma moeda, me ajuda aqui. Existia uma pessoa pedindo algo, e às vezes são pedidos que podem até te tirar do caminho. Ele estava indo orar, e alguém pede as coisas para ele. A gente precisa de discernimento, porque às vezes tem alguém nos pedindo coisas para nos tirar do caminho. Ei, às vezes tem alguém pedindo coisas para nos tirar do caminho, hein? Isso é sério, isso é fortalecer sua fé. Não é uma ajuda, é um discernimento que você tem que ter. Às vezes você fala que tá num propósito na igreja, tem alguém te pedindo alguma coisa. E alguém que não tem um domínio sobre você, alguém que de repente está colocando em xeque a sua fé. Olha, se tem uma coisa que traz pessoas para a igreja, é quando você, provado na fé, se mantém firme na sua chamada. Quando alguém diz assim para você, vamos fazer isso, falou, amanhã eu não posso, porque eu estou num propósito, numa semana do fortalecimento da minha fé. Aí depois, o culto tem todo domingo, vamos lá amanhã. Aí você fala assim, não, tudo bem, eu vou. Aquela pessoa, dificilmente você ganha ela para Jesus. Dificilmente. Que isso, rapaz? Estou te falando o nome de Jesus. Agora, se aquela pessoa lá falou assim, olha, eu posso ir depois das 9, 9:10, eu garanto para você que já acabou, no máximo 9:00. Aquilo ali ficou nela, falou assim, poxa, como é que pode uma pessoa dessa falar que não pode ir na festa, ou sei lá, 8:00 da noite, porque ele está numa campanha de fortalecimento da fé. Como é que pode? Irmão, tem gente que a fé dele é despertada, sabe quando? Vou provocar você. É despertada, como esses dias aconteceu aqui, que a gente faz um desafio financeiro. Você sabia que a fé de muitas pessoas é despertada quando se há um desafio financeiro? E eu vou te provar. Você está aqui, eu estou aqui, a gente está aqui, falou assim, ó, tem um projeto e tal, igual uma final do projeto aqui, faltou 38 mil reais, nós levantamos aqui, nós precisamos hoje levantar 38 mil reais. Aí tem um visitante lá e chega alguém e fala assim, ó, eu vou dar 5 mil, aí o outro eu vou dar 1000. E aí no final nós levantamos 39 mil e poucos reais para concluir o processo. Tem pessoas ali que falam assim, não é possível. Não é possível. Tem que ter muita fé para fazer isso, porque não é é um grupo de pessoas. Nós já fizemos uma campanha quando fomos vir para cá. Presta atenção, nós fizemos uma campanha, e muitos deles estão até hoje, mas que pessoas colocaram chave do carro no altar. Meu amado, chave do carro. Olha aqui no meu papo. Eu vou dar um carro. Eu tenho três carros, eu vou dar um carro. Eu tenho dois, eu vou dar um. Eu tenho um Fusquinha, não esqueço disso. Tenho um que é do meu coração. E eu vou dar esse Fusquinha. Dei um Fusquinha no altar. A pessoa fala assim, mas não é possível. Porque a nossa fé exige de nós sacrifício. E a gente muitas vezes não está disposto a ficar 5 dias vindo no culto. E fala que tem fé. Que fé? Está se enganando? Não, essa fé aqui não tem a ver com religiosidade. Eu estou falando aquela fé que realmente, quando a gente está no vale da sombra da morte, é ela que sustenta a gente. Porque a gente acredita em Deus e Deus pega na mão da gente e passa. Mas sem essa fé, meu Deus, muitas coisas já teriam ficado para trás na minha vida. Pessoas que perderam a oportunidade de fazerem a diferença, querem pessoas comuns ao seu lado. Cuidado com isso. Às vezes você está inspirado, você sai daqui. Ah, eu vou fazer alguma coisa. Você encontra com alguém. Esse alguém é crente. Você fala, poxa, eu ouvi uma palavra. Não, eu tenho que falar de Jesus. Ah, eu já fui igual a você. Hoje eu vi que. Olha para você ver. E tem pessoas que querem do lado do outro. Fala assim, ah, você fez o projeto Meus Amigos, Minhas Causas? Não, não fiz, não. Eu também não. Ah, não, não, né? Ah, é verdade. É, para quê? Deixa o nosso amigo ir para o inferno. É, não tem nada a ver. Está tudo certo. É. Agora, pega uma pessoa que fez, que está envolvido, que está orando, que pediu a Deus, convidou 10 pessoas, foi só uma, e com alegria, ele veio, a pessoa não veio na igreja, mas ele está acreditando, porque ele é o semeador, ele vai semear. O problema dele não é o solo, o problema dele é que a semente está na mão dele. O solo não é problema teu, o problema é que você tem uma semente e a sua fé é fortalecida com testemunhos. Se você não tem testemunhos, você precisa tê-los urgente. Você precisa tê-los urgente, por quê? Porque isso vai fortalecer sua fé quando você vê uma pessoa que olhar para você e dizer assim: apóstolo, eu vim no culto aqui, eu nem sei muito o que o senhor pregou, nem sei o que o pessoal do louvor cantou, mas eu vim por causa dessa pessoa aqui, minha vida foi transformada. Você tem que ter um testemunho desse, você não pode estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, vou falar 15 porque é o tempo da igreja, 15 anos na igreja, e você não tem um nome para chegar diante do Pai e dizer assim: aqui, ó, esse aqui, eu ganhei. Ficou tenso. Não, irmão, é que é essa fé que está precisando ser provocada, não a fé de participar de culto, a fé de ganhar almas, a fé de ter o desejo de ganhar um perdido, de falar de Jesus para um amigo, de falar de Jesus para alguém que está do teu lado. Você está aqui ou não? No seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente, é assim que começa. Ah, não, mas é que se eu for falar que eu sou crente, aí eu não vou poder mais fazer o que eu faço. É, então não fala. Aí, beleza, fica quietinho lá. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Está fazendo sentido ou não? Porque é fortalecer a fé. Antes de você fortalecer a fé alheia, fortaleça a sua fé. Não adianta você pegar e falar assim: você precisa ir para a igreja, mas você está na igreja, você está envolvido, você refez sua agenda. Escute. Lucas 5,45 diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você está aqui? Então, se a gente está cheio de Deus, a gente fala de Deus, a gente envolve Deus. A gente faz alguma coisa pelo reino de Deus. A gente compra uma garrafinha daquela, R$ 10, dá para alguém. A pessoa está precisando vender garrafinha? Não. Eu estou só falando para você que você é um semeador, você é um agente de milagre. Começa com alguma coisa. Você está aqui ou não? Você tem aí tantas maneiras. Nós não estamos lá num país perseguido. Nós estamos num país livre para falar do amor de Deus. Nós estamos num país livre para chamar os amigos, reunir, comer uma pizza e fazer um projeto, ganhar uma alma para Jesus. Chegar aqui e falar: quem desceu as águas? Até obreiros nossos, até obreiros, líderes nossos. A gente vai precisar conversar sobre isso. Cadê o seu desejo de ganhar uma pessoa? Ótimo, eu tenho desejo de pregar, tenho desejo de cantar, desejo de pegar na portaria, ótimo. Mas e a chama dos perdidos? Não tem? Vamos ter que acender. Porque essa chama, ela tem a ver desde a hora que a pessoa entra pela porta, a celebração. Oh, que bênção ver aqui. Às vezes é um crente de outra igreja, às vezes é alguém que está procurando uma igreja, mas é aquele que às vezes não conhece Jesus, passou aqui, o Espírito Santo falou com ele, mas só o Espírito Santo falando, e nós não vamos falar nada. É fortalecer a fé. Eu não estou preocupado em pregar hoje para você empolgar, eu estou preocupado em pregar hoje para a raiz do Evangelho fincar nessa terra, porque as adversidades, quando vier, você vai estar fincado na rocha. Dá um aplauso aí, você vai estar fincado na rocha. É isso. É interessante a olhada do paralítico, né? Pensa. Ô, dá uma moeda aí. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Falou, sei lá, um pedaço de pão, peixe. Sei lá, ó. Aí não tem prata nem ouro, então, alguma coisa. E aí ele surpreende o paralítico, levanta e anda. Meu amado, Deus quer fazer de você um agente de surpresas na vida da pessoa. Às vezes alguém chega para você e fala assim, nossa, estou numa situação tão difícil. É, dá sua conta de luz, é que eu vou pagar. Não, mas eu vou pagar a sua conta de luz. Por quê? Porque Deus me abençoou para pagar a sua conta de luz. A gente tem 200 milhões de maneiras de ser instrumento de Deus. Agora, tem que querer. Tem que querer. Você está aqui ou não? Último lugar aqui para a gente orar. Nossa, Deus. Vem ver. Chama a turma aí. Pode subir a turma aí. Me empolgo aqui, quando eu chego aqui eu me empolgo, irmão, porque aqui é meu lugar, ó. Aqui é meu lugar. Aqui eu tô protegido aqui, aqui está um lugar que eu estou protegido, é aqui, irmão. Para encerrar, ó, na caminhada com Deus, tem que ter fé, mas tem que ter foco. Diga, tem que ter fé, mas tem que ter foco. Sabe, você não, é você sair daqui hoje e falar, não, eu não posso pegar um prato de comida, não agradecer a Deus. Um dia eu cheguei comendo rápido em um lugar, o cara falou assim, pô, você não vai nem agradecer a Deus. Eu falei, pô, eu faço isso, não sei o que eu estava com a cabeça, estava com muita fome. Não tem lógica, parece bobeira, não. Sabe, tem uns negócios acontecendo aqui, vai dar um aviso. Sabe, às vezes a pessoa está no Facebook, está pregando, não está anotando, está aqui, mas... Coitado de um paralítico, se depender dela. Coitado de um perdido, coitado de um parente, coitado de um vizinho, porque não está conectado. Você está aqui? Não está. Ele está recebendo e... Não, que o Espírito Santo... Vamos ficar de pé. Que o Espírito Santo nessa noite... Nós vamos até mudar um olhinho já. Você vai separar a sua oferta aí já. É o que é isso, rapaz? É, a gente deu uma mudada aqui. Você vai separar a sua oferta... Você vai separar a sua oferta, porque eu quero terminar orando com você aqui, ó. Você vai separar lá no fundo, pessoal da, cadê o pessoal da oferta aí? Isso. Deixa eu ser isso aqui. Se você precisar, pode por quê? Se você precisar, dá um envelope aqui, querido. Se você precisar passar no cartão, você vai lá no fundo lá, ó. Tenho lá. Eu vou esperar.